Olá, galera. Começando mais um Telecast, dessa vez para analisar o confronto entre Náutico e Oeste, realizado na Arena de Pernambuco, válido pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Náutico finalmente, depois de 444 minutos sem marcar um gol aí na Série B, finalmente saiu aí, desencantou, marcou seu primeiro gol, mas não foi suficiente, uma vez que o Oeste empatou a partida, frustrando os primeiros três pontos. A primeira vitória. O velho Oeste. É um gigante. João de Andrade Neto está aqui comigo, eu, Celso Shigami, Fred Figueiredo também está por aqui rondando, a gente vai analisar esse confronto.
Servindo abacaxi para a turma aqui.
Servindo abacaxi, tem um melãozinho ali, um mamãozinho também.
Tá legal, que com fruta a turma não trabalha não, né?
Porra, João, tem que trabalhar, velho. Aí tu acaba trabalhando.
Vai.
Olha só, mas antes de a gente iniciar a nossa análise aqui sobre esse Náutico 1, Oeste 1, quero convidar vocês a darem uma verificada lá nas nossas redes sociais, no perfil do Twitter, mais especificamente, porque a gente lançou aí o segundo sorteio da nossa parceria com a Tags Tecnologia. A gente que já havia sorteado um carregador de 8.800 amperes para celular ou qualquer outro gadget que você queira. E agora a gente vai sortear um headset gamer da linha Warrior, da Multilaser. Eu testei lá na hora, inclusive no vídeo está lá mostrando que eu estou testando. Sensacional, abafa tudo que está ao redor. Fonezinho para você perturbar, né? O coleguinha no FIFA 17. Segura essa recuada. Toma aí, João Grilo. Entendeu? Então, você que está querendo... Você que está querendo dar um upgrade aí na sua experiência com seus games, acompanha lá o nosso perfil. Sorteio na nossa parceria com a Tags Tecnologia. Lembrando que a Tags está em duas unidades, no shopping Takaruni e também no shopping Boa Vista. Só dar aquele velho retweet, nosso velho sistema de sorteio.
Não ofende ninguém, rapaz.
A turma já está me comparando lá com o Ciro Bottini, mas está tudo certo. Está tudo valendo. É tudo do jogo.
Já ofende um pouquinho, né?
Mas está tudo do jogo. É tudo do jogo. Acho que o departamento médico vai ter que entrar em campo aí para a Fede poder conseguir concluir o cerramento da porta, mas ele vai dar
ele
conta.
Ele consegue.
João Grilo, o Náutico, apesar desse sabor amargo, desse empate, que, a minha análise, o Náutico até precisava, até merecia, talvez, um resultado melhor que um empate pelo futebol que apresentou. Apesar do tropeço em casa, acho que o Náutico mostrou uma evolução em relação ao futebol que vinha apresentando até então nessa Série B, dando talvez acendendo aquela luz lá longe no fim do túnel, de que talvez o Náutico tenha o suficiente para superar pelo menos 4 adversários nessa luta contra o rebaixamento da Série B, que na verdade a gente tem que considerar que essa é a realidade do Náutico. Então, João, queria a tua análise geral sobre esse confronto.
É bem parecido com essa, assim. Foi o jogo de nível técnico fraco, como esperado. O Oeste também é um time ruim da Série B. E até por isso o Náutico teve a chance de mostrar um pouco de evolução, né? Porque enfrentou um time tão ruim quanto ele. Mas, apesar dos pesares, assim, eu concordo com a tua análise, Celso. Eu acho que o jogo mostrou ao torcedor do Náutico, a quem é a sua partida, que para ficar na frente de 4 moribundos da Série B, o Náutico precisa ficar na verdade, o Náutico precisa ficar na frente de 4 clubes moribundos, tão quanto, nesse momento, quanto ele, na Série B. E essa partida deu essa impressão, essa ligeira imagem, que a missão não é tão impossível assim. O Náutico jogou uma partida que... em alguns momentos você pode até imaginar que o Náutico merecia vencer, porque o Náutico perdeu o gol, principalmente no segundo tempo. Eric perdeu um gol cara a cara no primeiro tempo. Eric que voltou a fazer uma boa partida. Eu acho que isso também é um alento que fica pro torcedor do Náutico. Eric, para mim, foi o melhor jogador em campo. Fez uma boa partida, apesar desse gol perdido. O Náutico perdeu no primeiro tempo também, criou muito. Fora esse lance, Eric perdeu um gol com o Rodrigo Souza. No segundo tempo foi que o Náutico foi um pouco melhor, mais incisivo, dominou mais a partida. Mas mesmo assim, depois que estava já 1-1, o Náutico também passou de perder, porque o Oeste já nos minutos finais teve grandes boas chances. O Jefferson, que é um goleiro que falhou em outros jogos, se mostrou mais seguro nessa partida, fez boas defesas.
Inclusive teve uma defesa que ele fez num lance que a cabeçada já estava impedida, mas...
Ele fez boas defesas. Ele,
bela defesa,
no segundo final, no finalzinho do jogo, ele garantiu ali 1-1. Mas assim, eu acho que no resumo, no balanço geral dessa partida, eu acho que fica justamente isso, Celso, assim, de que houve um sopro, um mínimo que seja, de evolução, de esperança. Não é o suficiente no momento. Foi a primeira tweetada que eu dei depois do jogo foi justamente essa. O alento é que houve um sopro, um leve sopro de esperança de evolução. Só que hoje isso é muito pouco. Hoje isso é muito insuficiente para a disputa do Náutico, que é sair da zona de rebaixamento. O que é que falta para que esse sopro seja um pouco maior, que essa evolução seja um pouco melhor? A gente vai discutir mais na frente. Eu acho que chegou no momento que até por conta disso, pode parecer contraditório, que num jogo onde o Náutico mostra uma evolução, o complemento dessa evolução seja a saída do treinador. Depois a gente vai falar mais aprofundado sobre a questão do Valdemar, mas eu acho que essa esperança de uma melhora do Náutico passa diretamente pela troca do comando técnico.
Mas já, João?
Já.
Rapaz, eu fico impressionado com o nervosismo de João para derrubar treinador.
Sabe por quê, Celso? Mas nesse caso é diferente, pelo seguinte. Esse ano, por exemplo, eu questionei Dado Cavalcante no começo do ano, porque o Náutico não vinha evoluindo e tal, mas era um treinador que quer não, você vê um treinador mais atualizado e tal. Mas Valdemar, eu defendo a saída dele pela completa incapacidade dele estar onde está. Assim, é um treinador que não tem qualificação técnica para estar comandando um clube de Série B, qualquer que seja ele. Ele está no Náutico por questão financeira. Que ele recebe algo em torno, informação que eu tive, que pensava um pouco menos, mas ele recebe algo em torno de 30 mil reais no Náutico. Pensava que era menos. Eu acho que 30 mil para Valdemar está caro. Mas enfim, a questão do Valdemar discuto mais na frente, mas eu acho que no bujo é isso. Ficou a esperança de um Eric que voltou a jogar bem. Ficou o gol, né? Finalmente o Náutico tirou esse peso de não marcar. Isso é importante para o Náutico, um time que passou 444 minutos sem marcar gols, e isso reflete diretamente no time, na confiança do time. Na hora que você marca um gol, existe uma pressão menor. Você tirou o queijo da Série B. Isso é importante. Então, assim, o resultado foi ruim, porque você, jogando em casa contra o Oeste fraco, você, para essa disputa de luta de rebaixamento, é importante você pontuar contra adversários fracos como o Oeste. Como o resultado foi ruim, mas sendo Fire aqui, e vou passar já a palavra para o Fire, mas sendo Fire, eu vejo isso, assim, que mostrou um sopro de evolução.
João, eu preciso dizer que, antes de mais nada, eu não vi o jogo do Náutico com a devida atenção para fazer um comentário mais profundo.
Você estava, né, com outra missão, né?
Exatamente. Eu tive que dividir as telas, né? Coloquei o jogo do Náutico num segundo plano e o do Santa Cruz com o jogo principal, porque eu tinha a incumbência interna de fazer o telecast do jogo de Santa Cruz contra o Goiás. Mas fiz o possível para acompanhar o Náutico, porque, na verdade, eu até admito que eu estava mais interessado no jogo do Náutico. Né, fiz minha coluna inteira, por exemplo, prévia, sobre essa partida, sobre o simbolismo que essa partida tinha, porque eu acho que era uma decisão. Quem ouve todos os programas vai lembrar o quanto eu vinha destacando desde a primeira rodada que eu dava 4 rodadas para o Náutico perder o que ele tivesse que perder e tratar esse jogo do Oeste como uma reestreia, um recomeço nessa Série B, onde ele precisava demonstrar um pouco mais de organização, mostrar um mínimo de competitividade para, quando passar esse corredor polonês de 6 rodadas em 3 semanas, o Náutico estar no jogo. Eu acho que tudo que a gente está vendo agora na Série B, eu estou projetando para quando terminar essas 3 semanas. Diante disso, o que eu enxerguei da partida foi exatamente o que João abriu no seu comentário, quando ele fala que, e Celso também pontuou isso, na verdade foi Celso que falou e João confirmou, que na verdade o Náutico conseguiu aquilo que João vinha dizendo que ele tinha que buscar, que é dá a sensação de que vai, pelo menos, brigar contra o rebaixamento. De que ele não é tão inferior em relação a outros times ruins. Queira ou não queira, os 4 adversários que o Náutico enfrentou até aqui sobretudo com o Brasil, no contexto de jogar em Pelotas, na terça, no jogo noturno.
No inverno.
No inverno. Os quatro jogos que o Náutico tinha feito até aqui eram quatro jogos pesados. Eram, pro grau de dificuldade de uma Série B, eram jogos pesados. Esse do Oeste era o jogo, é o típico jogo de obrigação de três pontos. Ok, o Náutico não conseguiu três pontos. Mas esboçou alguma coisa. Muito pouco, claro que é muito pouco. Se a gente passasse a contentar com isso e tratar esse empate como algo positivo...
Tá morto.
É, tá morto. É mais grave ainda. Tinha que ter vencido, até porque criou situações para vencer. Mas não venceu porque a fragilidade técnica é muito grande.
Pois
e,
é.
E ela aparece tanto no ataque, como aparece na defesa, e custou um gol, gol sofrido de empate no alto, um gol de erro de marcação.
É, um erro de inoperância.
Um erro geral e um erro... Assim, foi um erro coletivo e que você, se você também for individualizar o erro em um jogador, o Nirley, que é um jogador muito limitado tecnicamente na defesa, mas foi um erro coletivo, assim, sem dúvida, porque a bola, Bera, ele ficou de um lado para o outro, foi de um lado para o outro, então a zaga não teve a competência de cortar aquela bola.
Mas é o questionamento que eu trago aqui, para que João aprofunde, na verdade, como eu te falei, eu não posso aprofundar muito as questões em relação a essa partida, mas eu vou aprofundar, vou perguntar para que João aprofunde, é o seguinte, todo mundo aqui nessa mesa, e quando eu falo nessa mesa, eu estou até falando das ausências de João e de Cássio e de Rafa, todo mundo sabe que a troca de Milton Cruz para Valdemar foi uma troca para baixo.
Muito para baixo.
João, por exemplo, na época se mostrou compreensível com a mudança. Eu achei que poderia ter sido equalizado de outra forma essa diferença financeira, que é grande, mas poderia ter sido equalizado de outra forma.
A questão é que a diferença técnica entre os dois é maior do que a diferença financeira.
Exatamente. Porém, o trabalho de Valdemar é ruim.
Muito ruim.
Mas, desde a escalação... Eu acho que ele conseguiu, depois de uma série de experiências caóticas, né, no jogo de Pelotas, eu acho que ele conseguiu fazer algo que eu valorizo quando um treinador faz, que é dar um jeito...
Estancar a sangria.
De colocar o que tem de melhor mesmo ali em campo, sabe? Ainda que isso resulte num esquema com três volantes e três atacantes sem um meia. Mas que meia o Náutico tem pronto para jogar e dar conta do recado? Óbvio que forçou ser um time mais de ligação direta. Óbvio que Rodrigo Souza não jogou na sua posição ideal, mas pelo menos é Rodrigo Souza jogando ali. E pelo menos tem dois volantes que conseguem dar conta do recado minimamente para que as coisas funcionem. Então eu pergunto, João, se, já que o Náutico fez essa escolha e que nessa partida Valdemar, de alguma forma, conseguiu colocar algo meia roda nos trilhos, não seria um momento de ver as cenas do próximo capítulo? Até porque o próximo capítulo é pesadíssimo.
É bullying.
De certa forma, é o jogo do e-mail.
Contra,
né?
O Inter lá no Beira-Rio, é o jogo do e-mail.
É aquele jogo do e-mail.
Transmitido para o estado todo. É bullying da Globo.
Então assim, é o jogo do e-mail. É o jogo de você mandar o e-mail e você pensar que o Náutico tem mais uma semana para se preparar para a próxima partida. Então, não é hora de dar última carta, uma última chance para que...
Porque eu acho que Valdemar existe uma falta de qualificação dele, como eu já falei, de treinar um time de Série B. Eu acho que essa evolução do jogo do Náutico hoje contra o Oeste vem em decorrer do que o Náutico enfrentou um time muito fraco também, como o Oeste é um time tecnicamente muito fraco, que deu muito espaço para Eric. Eric voltou a jogar aberto e foi meio que dá a bola para Eric para ver se Eric consegue desenvolver alguma coisa. Eu acho que foi mais... A evolução do Náutico se deu por conta da evolução de Eric nesse jogo, voltou a jogar bem, e da fraqueza do Oeste, que é a fraqueza de outros times que o Náutico vai enfrentar. É isso que eu me bato. Assim. O Náutico, eu não estou querendo que o Náutico... Não estou cobrando o Náutico aqui, que o Náutico fique brigando na metade de cima da classificação, não. Eu estou querendo que o Náutico fique na frente de quatro times. Então, sim, como o Oeste, existem outros. E para o Náutico...
O perfil da Série B permite, né, João?
Permite.
Sabe qual é a prova disso? O Oeste tem 8 pontos.
Pois é, o Oeste tem 8 pontos.
Mas é muito fraco.
O Oeste tem duas vitórias.
Ele já largou na frente contra...
Tem duas vitórias.
Ele ganhou de gente pior do que ele.
Exatamente. O sopro de evolução desse jogo, a esperança lá no fundozinho, aquela luz que ficou acendendo ali, se dá por conta disso, que o Náutico vai enfrentar outros times tão ruins quanto o Oeste, e talvez o Náutico mais arrumado tecnicamente,
um time mais bem montado em campo, com um técnico que tem uma visão de jogo mais interessante, o Náutico possa vencer esses jogos. Com o Valdemar, eu acho que essa evolução não vai vir. O Náutico tem alguns jogadores para estrear, o Náutico deve anunciar Gilmar, que é aquele atacante que...
Achei meio...
É o que o Náutico... Ele fez 10 gols no Campeonato Goiano, pelo Itubiara. É um jogador, eu acho, assim, já passou o tempo de Gilmar.
Porra! Se fez 10 gols no Campeonato Goiano, pelo menos estava vivo, né?
Eu não tenho que resolver alguma situação, tem que resolver finalmente essa novela de Anselmo, fica ou não fica, se Melso fica ou não fica, resolver logo
Bruno
isso.
Mota vem, porque se esse Bruno Mota vem, é um meia que aí você já começa a tirar o Náutico de ser um dos piores clubes. Mas você começa a trazer uma peça ali, outra aqui, outra ali, você começa a tirar.
Vê o menino volante lá do Atlético Paranaense, que fala muito bem dele, então assim... O Náutico tem muitos jogadores para estrear ainda. Só que, talvez, essas peças que vão chegar, a esperança que dê uma qualidade técnica melhor ao time do Náutico. Nas mãos de Valdemar, essa evolução vai ser muito lenta. Ou talvez não venha nas mãos de Valdemar. Porque eu acho, isso é uma visão minha, eu acho o Valdemar desqualificado para uma
série questão, B. Então, assim, eu já achava.
Eu achava também. Quando houve a troca de Milton por Valdemar, isso foi claramente uma questão financeira. E aí, a informação que eu tenho é que ele ganha, eu fiquei sabendo hoje, que ele ganha em torno de 30 mil, eu achava que era menos, inclusive. Eu achava que...
Não teve nenhuma relação política,
não, foi questão... Assim, Alexandre Homem de Mello, que é diretor hoje do Náutico, que é muito amigo do Valdemar,
todo mundo sabe disso, é o técnico dele.
Se o Valdemar vier a ser demitido, eu acho que Alexandre vai ser o último a
querer... Por isso que eu acho que, no fundo, essa demissão hoje não é factível.
Mas assim...
Hoje, pelo menos.
Mas com essas peças que vão chegar, eu acho que com o Valdemar essa evolução não vai existir. E na época eu lembro que eu até acho que o Valdemar seria um bom nome por conhecer
o Náutico,
pelo estilo paisão que ele tem, de psicólogo ele tem. Mas enfim, se o pai reconheceu ele, eu errei. E ele tem um mês do Náutico, não criou nem vínculo empregatício ainda mesmo. Paga o mês trabalhado a ele e vai atrás.
Eu não falei, não foi para ele forçar a admitir erro nenhum, não. Eu tava querendo entender o que é que mudou mesmo.
Eu sou do podcast, eu não tenho compromisso com o erro. E eu acho que quem não tem que ter compromisso com o erro é a diretoria do Náutico.
Concordo.
Então, assim, se foi uma aposta e se mostrou errada, porra, tem um mês. É o que eu falei, não queria nem vínculo empregatício. Paga um mês e tchau. Vai atrás. Por exemplo, um nome que está fora do mercado, que eu acho que poderia ser um nome interessante, que é um nome que está queimado, inclusive, no mercado, que é o de Marquinhos Santos, que.
Eu acho, inclusive, João, analisando aqui sua evolução aí de raciocínio, talvez a mudança do cenário de um nome como o de Marquinhos Santos, a disponibilidade dele no mercado, talvez tenha lhe induzido a pensar que existe coisa melhor. E diante do valor que o Valdemar recebe.
Que ele recebia alguém em torno de 10 mil, por exemplo. Porque eu acho 30 mil o Valdemar caro.
Porque, vê só, na verdade, a escolha por Valdemar. Ela teve uma primeira recepção, não vou nem dizer positiva, mas de aceitação, por um pensamento curto, né? Um pensamento de você ter uma referência de alguém que já deu certo com você, e você espera que toda aquela, vou até usar a palavra mística. Né? Que tudo funcione de novo, mas não é assim. É muito, na verdade, está longe de ser assim.
Pois é.
Então eu acho justificável. Eu só acho que não vai acontecer agora. Mas eu acho que existem vários outros nomes melhores no
mercado.
Sabe o que
é, Fred? Eu acho o seguinte, porque como o Náutico tem dois
qualquer pontos coisa somados, pode até pegar uma dica aí com o Vitória.
E fez uma lista longa.
Uma lista longa aí.
O Náutico tem dois pontos.
Mas escolher o Galo, então é melhor não pegar essa dica.
Pegou, não. Só a lista de dúvida, porque a lista não deve ser muito boa, não. 30 nomes, ó. O Náutico tem dois pontos. O campeonato está no começo e tal. Só que se o Náutico for deixar, vai demorar para se arrumar, vai ficando muito para trás. E mesmo se não Série B, para você remar e sair, é bronca. O Ceará, há 2 anos atrás, penou.
Se o Náutico ganhar 2 jogos dos próximos 5, os 2 que ele tem em casa, já é pouco.
Então,
chegar em 10 jogos, Mas oito pontos dizendo, já é muito pouco.
Mas aí você vai perder, perder tempo com o Valdemar. O Náutico está tentando reforçar o elenco, trazendo jogador emprestado do Atlético Paranaense, trazendo o Gilmar, que quer coisa não, mas fez 2 gols no Campeonato Goiano. Gilmar perde Alisson, meu amigo, que está aqui desde o começo do ano. Não faz o... Alisson, a bola passa no... Ele perdeu um gol só para ser a corneta. Tava 1-0 já com o Náutico. Logo em seguida, o Náutico teve a chance de fazer 2-0. A bola passa no nariz de Alisson. Alisson não consegue... Não tem a capacidade de esticar a cabeça para botar a bola para dentro. Ele está na fase assim. É um dos piores atacantes que eu vi no Náutico passar pelo Náutico. E olha que eu já vi muito atacante ruim. Porque o cara não consegue fazer um gol, porra.
É muito crítico.
Ele fez um gol impedido. Foi o jogo no. A decisão terceira, que eu lembro, né? Ele fez a decisão terceiro lugar contra o Santa. Que foi, o Santa fez 2-0. O Náutico fez 2-1, mas o gol que ele fez estava impedido. Foi o único gol que eu lembro de que. O Náutico daquele jogo com o Uniclinic, 9-0, ele entrou e não fez gol, porra. Então, assim, não dá para esperar nada de Alisson. Assim, e aí já falando de atuações individuais desse jogo, eu elogiei muito o Eric. Eu acho que o Eric voltou a ser parecido com o que o Eric foi no Pernambucano. Acho que agora, é muito importante para ele. Só que tem outro jogador que é o inverso de Eric. Né?
Gerson Ney.
Esse aí desistiu de jogar bola. Esse, assim.
Gerson Ney?
Gerson Ney largou. E começou como titular. E, assim... E
já começa então a vislumbrar Gilmar e Eric, né?
É.
Um em cada lado.
Jefferson Nen e Anselmo, ninguém sabe a situação dele. Se ele vai ficar ou não. Mas Jefferson Nen é um jogador que não pode reclamar de chance.
Não pode.
Não pode. E sinceramente, eu
acho que o que ele poderia reclamar não era nem chance, mas talvez continuidade. Mas isso decorre também do desempenho dele,
ele
né?
Ele não faz pra merecer. E Jefferson Nen foi um jogador que eu lembro muito bem. Ano passado ele começou muito bem na temporada. Começou muito bem a Série B quando... Começou uma Série B boa, e ele começou bem, depois ele caiu. Mas é um jogador que... Você vê o Jefferson Nen jogar hoje, é um jogador que praticamente desistiu.
Está muito desestimulado, né? Ele está muito desestimulado.
Não jogou nada, desistiu de ser jogador. Então, assim, para ele...
É claro que ele não desistiu de ser jogador, claro.
Mas, assim, é uma força de expressão. Mas para ele e para o Náutico, eu acho que seria melhor ele ir para um outro clube, um clube aqui do Nordeste mesmo, que vai estar disputando a Série C... Sei lá, um Botafogo da Paraíba, uma coisa assim, ele respirar novos ares, porque Jefferson Nen é um jogador, hoje é um fantasma em campo. E ele faz muito mal ruim para ele e pro próprio Náutico.
Eu concordo, João, concordo que realmente a fase de Jefferson Nen é muito ruim.
E já é uma fase duradoura, longa.
Já não dá nem para chamar de fase.
Coisa que já vem se arrastando há muito tempo.
Agora sobre Eric. Eu acho, eu concordo com você que a evolução que a gente viu no Náutico, ela passa diretamente pelo crescimento e desempenho individual de Eric. Foi um jogador que realmente estava muito claro que o plano de jogo do Náutico passava por Eric, tudo basicamente, passava, todo o setor de criação passava por Eric, inclusive a comunicação entre os atletas estava muito claro que o desempenho de Eric era central ali. Só que a Eric, eu acho que cabe aquele velho argumento, né? De que é um jogador que fez uma boa partida hoje, foi melhor em campo contra o Oeste, mas certamente, seja contra o Internacional, seja na rodada seguinte ou na outra, ele vai fazer um jogo ruim, porque é um garoto, porque oscila, e é onde a gente volta a ressaltar, né? É quando você vê como a falta de planejamento e como a situação delicada do Náutico acaba sendo prejudicial como um todo, né? Até pro próprio jogador, né? Porque, pelo que eu vi, João, só para concluir meu raciocínio sobre Eric, é um jogador que ele tá bem acima da média do patamar técnico do Náutico, do time do Náutico. É um jogador que, para mim, tá num time encaixado, ele tenderia a render
e
bem
ele, um bom futebol. E assim, só para corroborar o que você falou aí, Eric foi o melhor em campo, foi a válvula do Náutico, foi o cara que criou pro Náutico, e mesmo assim ele perdeu um gol que não se perde no primeiro tempo. Então, assim, isso é a variação de um garoto, menino de 19 anos.
Que é justamente dentro... fez o giro com perfeição em cima do marcador e finalizou errado.
E o que é? É a variação, é a oscilação dentro de um próprio jogo, assim, de um jogador que não tá pronto ainda.
Exato.
Porque ele faz ele faz o giro certo, mas ele não finaliza, ele não completa a jogada. Isso é, ele vai aprender com o tempo. Daqui um Eric mais maduro, ou um Eric mais num time onde ele não seja protagonista, ele faria o gol, entendeu? Assim, só uma curiosidade, o Náutico estreou hoje um jogador que está no Náutico desde o começo do ano, que é o William, entrou já no finalzinho, só por curiosidade mesmo, porque o William Silva se machucou, viu, no DM, enfim, e finalmente estreou.
Então aí, quinta rodada
não
do brasileiro.
Não fez nada, mas destruiu.
Bom, galera, a gente lembra você que a gente, se você está ouvindo esse telecast, certamente, se não está no ar, deve estar muito perto disso, mas provavelmente já está no ar também, o nosso podcast 45 minutos relativo à quinta rodada dessa Série B. Forte abraço a todos, até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.